Começa agora mais um Diverse Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura.
Olá, eu sou a Renata e eu estou aqui para falar sobre o terceiro episódio do Diverse Língua. Nós vamos entrevistar o mestre Juro Bola, que foi o grande responsável pela criação do Clube Poliglota Brasil. Ele também vai falar sobre várias pessoas que foram importantes nesse processo, vai falar um pouco da história dele e desse pseudônimo que, na verdade, ele considera como um nome que mudou a sua vida. Então, não perca o próximo episódio do Diverse Língua e deixe a sua opinião nas redes sociais, beleza?
Saudações, amigos, tudo bem? Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Sou o Juro Bola, autodenominado, né? Giorgos Juro Bola. Giorgos é a forma original, né? Giorgos, na verdade, né? Original do grego, do nome George, ou Jorge, ou Igor, das línguas eslavas, né? Se não me engano, é a mesma origem. Que vem de Gio, né? Ou seja, gel, gel, terra, né? Solo. E Orgos, é trabalhar, né? Trabalhar com, nesse sentido. Ou seja, dramaturgo que trabalha com drama, né? Giurgos, quem trabalha com a terra. E eu gostei bastante dessa origem. Ainda não falo grego, né? Mas estou estudando. E é interessante. E o Jurubola, se não me engano, é Guarani. Misturando grego e Guarani, né? E o Jurubola é um nome que me salvou, de certa forma, aí da depressão, né? Estava estudando engenharia na UFC. E, assim, eu fui um pouco iludido, né? Porque eu fui para engenharia ambiental pensando que eu ia salvar o mundo, né? Só que eu percebi que o mais provável é que eu fosse trabalhar construindo, planejando barragem ou fazendo pesca industrial ou, sei lá, coisas para as pessoas fazerem coisa de pesca. E eu sou vegano, totalmente contra essas coisas. Então, realmente, não. Eu pensava em fazer outras coisas, né? Teatro, sei lá. Desde criança eu queria ser dublê, só que minha família nunca aceitou, né? Não teve jeito, né? Agora é isso que eu vou fazer. Mas o que aconteceu foi mais ou menos assim. Precisava de um e-mail, né? Entrei na faculdade e não tinha um e-mail. E as pessoas queriam me mandar a lista de exercício, às vezes até resposta, né, de gabarito de provas que eles tinham surrupiado. Acontece. E, bom, não estou dizendo que eu ia aceitar, né, mas a galera estava oferecendo. E aí, o que acontece? Eu resolvi fazer um e-mail, só que tudo que eu tentava já existia. E aí, quando eu coloquei Jurubola lá, deu certo, pegou. Eu disse, esse meu e-mail. Aí o pessoal pergunta, qual é o teu e-mail? Eu disse, jurubola@hotmail.com. Eu disse, como? É isso mesmo, cara, Jurubola. E aí o pessoal começou a me chamar de Jurubola. Um monte de gente começou a me chamar de Jurubola, né? Tinha alguns amigos mais próximos, né? O Lucas, que era se não me engano, da mecânica, da arquitetura. E o Cauã também, que era da mecânica. Você fala assim, mano, tem que te assumir o Jurubola mesmo, cara, porque esse nome é tua cara. Aí eu, tá, beleza, né? As pessoas nem conheciam, chegava, você que é o tal do Jurubola, já tinha ouvido falar. E eu, massa, legal, gostei, né? Começou a trazer muita gente alegre pra perto de mim. Eu tava precisando disso, né? Que eu tava meio triste. E foi massa. Aí a gente fez uma brincadeira, a dança da maconha azul. Viralizou lá no campus do PC, lá na UFC, todo mundo viu, gostou, achou divertido. Aí pegou o Jurubola, pegou, eu gostei muito. E quando eu entrei no teatro, já comecei a me apresentar como Jurubola mesmo. E já me tornei o Jurubola, né? Jurubola entrou na minha vida e me ajudou, me orientou, né? Foi um nome aí que mudou minha vida. Positivamente. E até hoje eu tenho sido Jurubola, né? Pode ser que venha mudar, pode ser que não. Acho que nomes são coisas, criadas também, né? Não tem que ficar apegado a um nome toda a vida, né? Você pode ser o que você quiser. Lee Jung Fan virou Bruce Lee, né? Um monte de gente virou um monte de gente, então tá tudo certo. Jim Carrey, né? Tudo. Não diria nem que são pseudônimos, né? Todos os nomes são pseudo, né? Todos os nomes são criações, né? São metalizados. Então, tá tudo igual. E nada melhor do que você poder escolher o seu por algum momento, enquanto aquilo for compatível com você. E é isso. Sempre tive aí entre as artes e as ciências. Gosto muito do desenvolvimento científico, pensamento científico. Inclusive, além do Clube Poliglota, né, tenho tentado também fundamentar aí também um clube de ciências e tal. Vamos ver se rola. Já passou da hora, né? Poderia estar existindo já há muito tempo. Poderia estar sendo importante agora nesse momento do Brasil. Sinceramente, né? Clube de debates, quem sabe, né? Vários temas aí, né? E aí é isso, assim, né? O Clube Poliglota começou, na verdade, foi até uma... Começou de uma brincadeira, na verdade, né? Porque eu já estava estudando inglês e francês, e no Teatro José de Alencar apareceu um panfleto lá dizendo que eles estavam buscando pessoas para fazer um grupo de estudo sobre formação de plateia, e um dos pré-requisitos era inglês. Eu pensei, pô, perfeito, né? Juntar o inglês, a prática do inglês, é uma prática teatral, né? Artística, uma coisa que eu estou fazendo todo dia, né? Maravilhoso, adorei essa proposta. Mandei e-mail e tal, era o Ricardo Pamplona, ele é economista, né? Também mexe muito com cultura, é um ávido devorador de livros, de cultura, em várias partes do mundo. E começamos a fazer, junto com a Rockman, que era uma empresa, é uma empresa, né, de Fortaleza, que contrata artistas para fazer eventos e tal. E aí lá na sede da Rockman, junto com a Roberta, o Ricardo, a gente começou a fazer esse grupo de estudo, de formação de plateia. E tínhamos encontros duas ou três vezes na semana, né? Líamos textos, debatíamos, tirávamos conclusões, pensávamos em que aplicar, né? Cada um mais ou menos no seu ramo. Chegou a participar outras pessoas, né? Mas éramos nós três os principais, assim, né? que mais íamos, mais assíduos, né? E em um dado momento eu vi um vídeo no YouTube, eu já sabia da existência desse grupo, né? Só que, assim, não tinha parado para investigar, né, com detalhes. E eu vi um vídeo do Polyglot Club, de Paris, né? Eu pensei, poxa, interessante, cara, um dia eu poderei estar participando disso aí, né? Eu tenho que chegar lá, né? Vamos continuar aí a nossa senha, nosso estudo, né? Para ver se a gente chega lá e participa. E aí, numa das vezes que eu estava indo junto com o Ricardo, até a Rockman, para dinamizar o estudo com a Roberta e tudo, eu falei isso pro Ricardo. Ei, Ricardo, cara, eu vi um vídeo interessante, olha, você está aprendendo francês? Porra, perfeito para você, que você está pensando em ir para a França, né? Vai lá, participa desse encontro aqui e tal. Aí, na época eu não tinha smartphone, né, mas eu comentei com ele como é que era o vídeo que eu vi e tal. E ele falou, ah, legal, interessante. Aí eu falei, um dia eu vou lá participar. Aí falou, mas por que ir lá para participar se a gente pode fazer aqui? Aí eu parei assim, olhei para ele assim, tu acha, cara? Ele falou, claro. Por que não? Fortaleza é uma cidade enorme. Eu falei, cara, é verdade, né? Deve ter muita gente falar outras línguas para cá, né? Ele falou, claro, o que você acha? Bora? Aí a gente já aplica o que a gente está estudando. Mas ponto, perfeito. Alimentamos dois coelhos com uma cenoura só. Não para fazer os bichinhos passar fome, né? Mas é melhor do que matar dois com uma cajadada só, né? Vai mudando um pouco aí as falas, né? Para uma forma mais humana, mais coração, né? Mais empática, né? Isso aí é parte do veganismo, né? Que é uma coisa que é uma filosofia que eu sigo e que, sinceramente, eu penso que é um passo mínimo aí no desenvolvimento, né? Social, psíquico, empático da espécie humana e do planeta, né? Então eu vou estar de tempos em tempos falando coisas aí que são meio estranhas, mas que são compatíveis aí com uma ética mais empática, né? Então tá, conseguimos alimentar dois coelhos com a cenoura só. E, bom, ele se prontificou em fazer cartazes e tal, né? Procurou algumas imagens, fizemos uma frase, né? Pratique idiomas e faça amigos, que era um mote, assim, né, do encontro, e colocamos em algumas partes estratégicas, né? A gente escolheu o Café Vitrola, na época, não sei se ainda existe, Café Vitrola, ele frequentava bastante lá, apesar de ser pequenininho, é bem atraente, fica bem centralizado, fácil de chegar de qualquer bairro de Fortaleza, tem ônibus ali passando Benfica, né, que é o bairro onde está o café, Benfica, centro, perto do Benfica Shopping também. E aí tá, distribuímos cartazes, né, no shopping, na UFC, nas casas de culturas, até na Unifor, deixei cartazes na Unifor também, deixamos cartazes no próprio café, deixamos cartazes no campo do PC, que lá tem muito intercambista, tem muitas pessoas que saem para fazer intercâmbio também. E ficamos na expectativa, né? A princípio, eu, se eu não me engano, eu não cheguei a fazer um grupo nem página no Facebook, era só o e-mail, né? Tinha um e-mail de nós dois lá. Aí veio o primeiro encontro, foi maravilhoso, eu acho que deu 13, 14, 15 pessoas. Nossa, falamos um monte de língua nesse encontro. Tinha um monte de gente. Nossa, foi uma sensação muito boa, cara, poder estar falando tantas línguas assim, foi muito massa. E aí tal, foram alguns amigos do teatro também que participavam, né? Conheci pessoas diretamente da área dos idiomas, né? Tinha Thaís, o Julião, quem mais? O Sarubi. Eu acho que nesse primeiro encontro não foi um menino que era da Itália, foi no segundo. Mas tinha várias pessoas assim que trabalhavam, né, com tradução, interpretação, essas coisas. Que é uma área assim que, apesar de eu nunca ter trabalhado, é uma área que me interessa também e foi legal conhecer pessoas dessa área. E essas pessoas acabam comentando sobre o encontro e trazendo mais pessoas, né, da área, né, profissional, né. Claro, eu já trabalho com idioma, né, mas relaxar, né, ou seja, usar o idioma para interagir de uma forma relaxada, descontrair, se divertir, é outro tema, né, outra coisa interessante, né. E é um dos pontos principais também, tem sido um dos pontos principais dos encontros desde então, né? Que é causar essa sensação de divertimento, né? De pertencimento, de tranquilidade. Ah, maravilhoso, né? Porque uma vez que você se entrega à prática, né? Não se torna uma coisa mais mecânica, né? Se torna uma coisa mais orgânica, mais tranquila, né? Mais flui. Você quebra os seus bloqueios, né? Para você conseguir absorver, vivenciar aquela experiência de uma forma mais completa, né, em todos os sentidos, né? Quanto mais sentidos você abre para a experiência, melhor aquela experiência se integra à sua existência, né? Nossa, palavras bonitas, meu Deus! Que isso, meu? Esse menino é um poeta. Então, a partir daí a gente fez alguns encontros, o café virtual ficou pequeno, na verdade eles expulsaram a gente, eles falaram assim, ó, vocês estão juntando muita mesa e não estão consumindo, né? Vai embora. Não com essas palavras, mas mais ou menos assim, fomos para casa do Dorelan, se não me engano é o nome dele, também é um poliglota aí de Fortaleza. Já é um senhor, né, tem 60 anos, se não me engano. Agora, né? Na época tinha 50 e poucos. A partir dele também chegaram outras pessoas e tal, só que ficou estranho, né, fazer na casa dele, né, oferecer a casa dele para fazer, quando o café expulsou a gente. Só que muita gente ficou meio ansiosa, talvez, de chegar à casa de uma pessoa, uma casa privada particular, né, e tal, apesar dele ter aberto a casa dele para isso e tudo. E conversando com o Ricardo e tal, a gente pirou na ideia de fazer no próprio teatro José de Alencar, que já era um ponto de encontro da gente. E falamos com a direção do teatro, eles ficaram meio assim, né? Que é isso? Na atividade de idiomas, no teatro, não sei se faz sentido. Disse, ah, vamos tentar, né? Podemos propor? Podemos. Aí propomos o primeiro encontro, foi maravilhoso. Gostaram da ideia, e a partir daí deixamos um encontro no cartaz, né? Mensal do teatro. E aí a partir daí começou a chegar muita gente, porque era feita a distribuição estadual desse cartaz. E houve ocasiões nas quais pessoas de outras cidades chegaram até o encontro, né, para participar, falando que não existia essa atividade nas suas cidades e tal. E aí começou a surgir um pouco do protótipo, né, da ideia de fazer uma coisa mais, expandir mesmo a ideia, né, para outras localidades e tal, né? Funcionou bem em Fortaleza, pode funcionar bem também, em outras cidades, né? E a partir daí, foi só sucesso, né? Claro, houve suas briguinhas, suas confusões, mas sempre tem, né? Nós somos seres humanos, muitas vezes não estamos saudáveis, né, mentalmente, nós estamos com o nosso ego muito tolerante, né? Às vezes está meio reativo, o bichinho está nervoso e acontece algumas coisas, mas tudo passa. 2013, eu fiquei em Fortaleza, no final de 2013, meus pais meio que deram uma separadinha, eu resolvi vir para Brasília com minha mãe. E aqui comecei a buscar atividades assim também para poder participar e, quem sabe, realizar, né, uma organização a nível nacional. E foi dando certo aqui também. Fizemos o Clube Poliglota Brasília, a Luciana, o Jackson, muitas outras pessoas, né? Em Fortaleza, no último encontro, foi final de Natal, a gente fez uma reunião, estávamos presentes, se não me engano, se não me engano, se não me falha a memória, não tenho certeza, assim, né? O Bernon, Juliano, Eu, Ricardo, eu não lembro se Diego já estava, Ravik já estava, e Kátia, se não me engano, e a Dani, né? Talvez houvesse mais algumas pessoas que estavam meio que participando direto ou indiretamente na organização. E aí a gente chamou essas pessoas, né, que eram as mais frequentadoras, assíduas e tal, e propusemos de propomos? Propusemos? Desculpa, às vezes me falha. De fazer o quê? Propomos de. Esse verbo me deixou desconfortável. Mas tudo bem, às vezes dá umas bagunças mesmo. É muito verbo, gente. Muito verbo, muito idioma. E aí o que acontece? A gente falou, né, que, enfim, por uma série de questões eu estava saindo da organização e que outras pessoas, para que o clube seguisse, precisariam entrar de uma forma mais oficial, assim, uma forma mais presente, né? O Iber não se prontificou, o Juliano também, a Kátia, a Dani, todo mundo, né? E, bom, eu saí, digamos, da organização presencial. Nessa época ainda não tinha smartphone, não tinha grupo de WhatsApp, né? Talvez tivesse, mas eu não estava participando. Mas pela internet, né, pelo Facebook e tal, eu continuei tentando dar o meu melhor para ajudar, como eu pude, né? E é isso. Eu só fui ter o primeiro smartphone em 2015. E aí, nessa época, eu já estava começando a viajar para fazer outros clubes, né? Saindo de Brasília. E nessa ocasião, foi surgindo a ideia, né, de fazer grupos de WhatsApp, prática, grupos locais e tal, e hoje tem, né, centenas de grupos no WhatsApp, no Telegram, já está surgindo grupos em outras plataformas, né, Discord e tudo. Uma proposta de poder permitir às pessoas a prática de idiomas, né, virtualmente, presencialmente, tudo, né. Agora, com as crises, né, de vírus e tudo, a gente está com dificuldade de fazer encontros presenciais, né, mas em algum momento eles voltarão com tudo. E virtualmente, claro, nunca para. A prática continua. Show must go on, baby. E que mais?
Gostaria de praticar seu idioma em encontros de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br.
Também é importantíssimo falar que estava presente no especial de Natal o Marcelo. Marcelo sempre esteve presente também durante quase o ano de 2013 inteiro. E ele era um organizador, assim, cara, excepcional. O cara era muito bem organizado, tinha experiência em fazer eventos. Ele acompanhava os eventos com fotos e vídeos, que eu inclusive terminei de editar ano passado. É muita coisa. Já está tudo publicado ou no canal do Clube Poliglota Brasil, no meu canal pessoal também, Jurubola, né? Espero estar passando todo o material em vídeo em algum momento para o canal do YouTube, produzindo coisas legais também para todo mundo aí, em colaboração com todo mundo. E o Marcelo saiu, né? Depois que eu saí, ele se sentiu um pouco pressionado assim também, né? Porque, enfim, éramos três organizadores no ano de 2013, né? Em prática, assim, oficialmente, né? Eu, Ricardo e Marcelo. Então, saindo um, ficaria só ele e o Ricardo, seria muito pesado, né? Por isso também a gente fez o convite ao pessoal no final do ano, para mais pessoas integrarem, né? A gente não queria que o Marcel saísse, né? Mas ele acabou saindo. Mas ele foi fundamental, assim, para a organização do clube, para divulgação, para um monte de coisa. E esperamos que ele esteja bem por agora. Só gratidão, agradeço aí, Diego, e a equipe do Diversilingue, muito obrigado. E bola para frente, né? Vamos continuar aí, os projetos mil aí, conquistar o Brasil, menino! É nóis, valeu, obrigado.
Você ouviu Diversilíngua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais. Procure por Diversilíngua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilingua@gmail.com.